Eclésia, Igreja Católica. Olá, um bom dia e um bom ano. Este é o primeiro programa Eclésia de 2021, a emissão da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Centra-se hoje na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que é um roteiro para o novo ano. A cultura do cuidado como percurso para a paz. Os desafios que o Papa Francisco deixa vão ser analisados por mim, Otávio Carmo, jornalista, em conversa com Dom Rui Valério, que é o presidente da Pax Christi Portugal e também o bispo das Forças Armadas e de Segurança. No início desta emissão, deixo-lhe uma proposta musical, Jorge Palma, com o seu tema Enquanto Houver Estrada para Andar.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. Colada já deu. Tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu, há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca. Sabe quanto vale um beijo? Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
Foi Jorge Palma com o seu tema Enquanto Houver Estrada para Andar, uma música que seguramente faz sentido no início de um novo ano e depois de tudo o que passamos, né, em 2020 por causa da pandemia. Converso hoje com Dom Rui Valério, é o Bispo das Forças Armadas e de Segurança e é também o Presidente da Pax Christi Portugal, que entrevistei a respeito da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz 2021, a cultura do cuidado como percurso para a paz. O Papa apresenta-nos uma gramática do cuidado na sua mensagem. Nós aprendemos com 2020 a importância de cuidar, a necessidade de cuidar. Como é que pode ser uma inspiração para este ano de tantos desafios que temos pela frente?
Antes de mais, bom dia a todos. Votos de um santo e feliz ano novo, que certamente a partir de todas as premissas que nós encontramos nesta mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, já encontramos ali sugestões, caminho e orientações para que o ano, por aquilo que aqui se materializa, se vier a concretizar, tem tudo para correr muito bem e muito melhor do que anteriormente. Não haja dúvida que o Papa Francisco, olhando para o mundo, compreende e captou uma realidade que é transversal. Poderíamos dizer e defini-la e identificá-la como uma realidade do mundo, das famílias, das pessoas, de todas as dimensões da vida, que é a vulnerabilidade ou a impotência. Este é o estado de espírito que resulta de todas as comunidades, sejam países, sejam organizações, sejam as famílias, sejam os indivíduos na sua singularidade. Portanto, é a vulnerabilidade, é a impotência. Face a uma pandemia que, à medida que o tempo passa, se torna cada vez mais enigmática. Não vou dizer que é misteriosa, mas mais enigmática. Porquê? Porque permanentemente o próprio vírus está numa mutação constante. Aquilo que é verdade é que nos deixa, lá está, fragilizados e vulneráveis. Ora, foi um pouco a pensar nesta realidade que o Papa Francisco entendeu que a atitude de fundo que, como sociedade, como comunidade humana, somos chamados a assumir na senda e no seguimento daquilo que o Evangelho nos remete e que, por sua vez, é a mensagem central da própria Bíblia, é precisamente esta cultura do cuidado. Um cuidado que é para ser dirigido à pessoa, na sua individualidade, na sua singularidade. Um cuidado que é para ser dirigido ao outro, enquanto tu, enquanto membro de uma comunidade do bem comum. Um cuidado que é necessário orientar para o mundo, para o criado, para esta casa comum, como ele ama dizer. E já agora, se me permite, tudo resulta de um outro cuidado que somos convidados a cultivar. É o cuidado em relação à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com Deus. Portanto, é uma mensagem que abarca todas as dimensões da vida humana. O eu com o transcendente, com Deus, revelado em Jesus Cristo, o eu com o tu, o eu comigo próprio e o eu com o criado.
E aqui um sentido, a partir daquilo que disse, de uma condição comum em que a pandemia nos remeteu, de vulnerabilidade, de dor, de sofrimento, também de esperança, mas há uma condição comum. Essa condição comum lembra-nos uma outra condição comum, que é a da responsabilidade, da solidariedade, aquilo que estava a dizer, do cuidado com todos e com tudo. É um dos grandes desafios que se coloca pela frente.
Claro, olha, nem de propósito, mas é curioso, porque o Papa Francisco, em boa hora, e não podia ser diferente, vai às raízes da Bíblia para encontrar a expressão, e poderíamos nós identificar a própria teologia, o pensamento que está por detrás ou por dentro do cuidar. E qual é esse primeiro momento que o Papa Francisco encontra e que depois desenvolve amplamente? É exatamente naquele instante em que Deus, na sua ação de cuidar do homem, do ser humano, qual é o primeiro gesto, o primeiro passo que Deus faz para cuidar do tudo o ser humano? Tornando, por sua vez, cuidador. Ou seja, remetendo-lhe uma responsabilidade. E realmente, temos aqui um manancial de sabedoria que o modo mais solene, mais perene de cuidar do tu, de cuidar de uma outra pessoa, até de cuidar do próprio mundo, é tornando-o, por sua vez, cuidador. Ou seja, cuidar para fomentar e para criar e para suscitar cuidadores. No caso concreto de que o Papa Francisco, aliás, nos remete para uma atitude de fundo que é essencial para a paz, que é aquela da escuta. O Karl Rahner dizia, e muito boa hora, num livro que ele escreveu, o Karl Rahner foi um famosíssimo teólogo alemão, e a primeira grande obra de referência que ele escreveu foi Os Ouvintes, ou Os Escutadores da Palavra, para dizer que essa é a nossa característica enquanto seres humanos. Pondo-nos então aqui à escuta da Palavra de Deus, nós verificamos que quando Deus revela, na ternura do seu amor, todo o seu cuidado, atenção para que o ser humano, qual é o primeiro passo que Deus faz? Não é aquele de vir ao encontro do ser humano para colmatar as suas carências, também. Para diminuir o seu sofrimento, também. Para tratar, digamos, do seu contexto vital, também. Mas foi tornando, responsabilizando, por sua vez, cuidador.
Isso leva-nos a um conceito central no pontificado e que sei que também é muito especial para si, que é o conceito da misericórdia. É retomado, aliás, na mensagem a ideia de que as obras de misericórdia são absolutamente centrais no ser cristão, no ser católico. De que forma é que esta é uma atitude fundamental para cuidar do outro?
É uma atitude fundamental porque vai retomar tudo aquilo que, aliás, que o Papa Francisco se referencia ou se torna referência e fonte, quando Jesus, usando de misericórdia, e portanto cura o coxo, liberta o leproso, ou então, para estarmos na obra de misericórdia por excelência de cariz espiritual, perdoa ao pecador, qual é a primeira ou última coisa que Jesus ordena à pessoa que é curada, à pessoa que é cuidada? Vai e faz. Vai e faz.
Regresso daqui a pouco com a entrevista a Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, mas até lá, continue na nossa companhia. Vamos ouvir Eu Seguro, é um tema do projeto da Heading West, aqui com a participação de Ana Moura.
Quando o tempo for remendo, cada passo um poço fundo, e esta cama em que dormimos for muralha em que acordamos, eu seguro. E o meu braço estende a mão que embala o muro. Quando o espanto for de medo, o esperado for do mundo, e não for domado o espinho da carne que partilhamos, eu seguro. O sustento é forte quando o intento é puro. Quando o tempo eu for remindo, cada poço eu for tapando, e esta pedra em que dormimos já for rocha em que assentamos, eu seguro. Deixo às pedras esse coração tão herança, eu faço manto em que ambos cicatrizamos, e seguro. Não receio o velho agravo que suturo. Abraços rotos, laços escapam nossos votos. Abraços, ramos secos, afago a fogos em braços, e seguro. Alastro essa chama no corpo que partilhamos. mesmo que broto de sabão. Eu seguro que o presente é uma semente do futuro.
Foi o tema Eu Seguro, do projeto da Heading West, com a participação de Ana Moura. Um bom dia para si, que nos acompanha neste início de ano, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. O Papa Francisco propõe para 2021 uma cultura do cuidado. É este o tema da sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, que celebramos a 1 de janeiro e que inspira a celebração de todo um novo ano. E é sobre isso que converso com Dom Rui Valério, presidente da Pax Christi Portugal e bispo das Forças Armadas e de Segurança.
O Papa Francisco retoma na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz uma proposta que o vem acompanhando, que aliás já vem do Papa Paulo VI, não, para quem acompanha os pontificados não é uma novidade absoluta, que é a ideia de encaminhar pelo menos parte das despesas militares para um fundo mundial que servisse para o combate à fome e para o desenvolvimento. É uma reflexão, como eu digo também nesta dupla condição, Bispo das Forças Armadas, de Segurança e Presidente da Pax Internacional, imagino que o interpele bastante, de que caminho é que é possível encontrar de equilíbrio nestas duas dimensões?
A reflexão, em jeito de resposta a esta pergunta, ela deve iniciar com a constatação de que a fome, efetivamente, é uma realidade, não é uma invenção.
Exato.
E esta pandemia, se o problema da fome já era dramático, porque a fome é sempre dramática, é sempre problema. Agora, se o problema da fome já era dramático, agora ele tornou-se ultradramático. Nomeadamente naquilo que ainda nestes dias víamos em países que nitidamente estão no primeiro mundo, e eu estou a pensar aqui na nossa vizinha Espanha, que foi uma reportagem que me marcou e impressionou e incomodou bastante.
Das filas das pessoas para pedir alimentos.
Estamos a falar da Espanha. Estamos a falar da Espanha, onde vimos aquela igreja transformada num local de nutrição. Eu não lhe vou dizer que era um local de distribuição de alimentos, não. Ali era um local de alimentar as pessoas. Porque naquele lugar, pelo que era, a pessoa que entrava, que recebia os seus alimentos e voltava para a sua família, não ia apenas com a mão ou com os sacos cheios. Ia com a alma cheia, com a certeza de que hoje Deus cuidou de mim através deste gesto concreto. Portanto, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, já como o Papa Paulo VI e já como o Papa João XXIII, avançaram com a ideia de canalizar algum desses recursos, dessas despesas, para alimentar o mundo, significa que eles tinham não só um discernimento completo, mas eles estavam a constatar o realismo deste drama, o realismo deste problema. Em segundo lugar, dizer que, do ponto de vista dos militares, existe um consenso e um acordo total sobre isso. Porque os nossos militares não são mulheres e não são homens para fazerem a guerra. Eles estão ao serviço da paz. E nós, em Portugal, temos, inclusivamente, a possibilidade de verificar como as nossas Forças Armadas, e nos últimos 100 anos, foram, sim, chamadas a participar em conflitos bélicos, na guerra propriamente. Mas não foram os militares, não foi a instituição militar que organizou, que criou, que gerou. Logo, a nossa participação na Primeira Guerra Mundial foi uma decisão, enfim, que os governantes da altura tiveram. A chamada Guerra Colonial, Ultramarina, foi uma decisão que derivou da política. O contributo dos militares na história recente de Portugal foi aquela de nos ter restituído a liberdade. No 25 de Abril, 25 de Novembro, os capitães de Abril restituíram-nos a liberdade. Portanto, a mensagem relativamente à canalização dessas despesas para alimentar e para dar comida à população do mundo inteiro, e porquê é que eu estou a referenciar com detalhe esta percepção? Porque significa que o que é necessário fazer é uma conversão de mentalidade. Quando nós falamos do mundo militar, nós estamos a falar do mundo da técnica, a técnica, o que faz, o que age. Mas aquilo que é necessário é promover uma conversão profunda ao nível da mentalidade. Uma metanoia é necessário para que isso seja alcançado. Essa metanoia tem a sua dificuldade, porque eu percebo a realidade do mundo do seguinte modo, que eu vou tomar a liberdade aqui de o acrescer. O ser humano é muito imagem e é muito semelhança não só de Deus, mas também do globo, do mundo, da Terra. Ora, houve um tempo em que a Terra estava completamente submergida pelos glaciares, pelo gelo. E é verdade que, entretanto, houve o aquecimento e muitos desses glaciares se foram derretendo. E, portanto, a Terra tornou-se habitável, novamente. Mas, não obstante este aquecimento, essa aproximação mais do Sol, o que é que aconteceu? Aconteceu que permaneceram núcleos onde o gelo continuou, e continua, graças a Deus. E oxalá que continue. Ele agora, há agora o descongelamento à causa do aquecimento global, mas olha, aconteceu qualquer coisa com o coração humano. Os acontecimentos da história da salvação, nomeadamente o nascimento de Jesus, que nós celebrávamos ainda há 8 dias com o Natal, o nascimento de Jesus foi o irradiar de um calor e de uma luz que veio exatamente para descongelar os gélidos corações e as percepções frias do ser humano. Mas tal como o mundo conservou nichos de gelo, não é, nos polos, esses nichos também estão ainda no coração do homem.
Bom dia, si que nos acompanha neste programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este primeiro programa de 2021 segue agora com música. Trago até si Sérgio Godinho com o seu tema Grão da Mesma Mó.
Não sei se estou a ver aqueles dias em que não acontece nada, a não ser o que aconteceu e não aconteceu. E do nada uma luz que se acende, não se sabe se vem de fora ou se vem de dentro. Apareceu. E dentro da porção da tua vida em ti, que cabe não trocar nenhum futuro pelo presente. Fazer face a face que se teve até ali, ausente, presente. Ela faz-se a tanto fazer. Fazes o que fazes, ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também. Ventos cruzados, o sol na chuva que os detém. E vida à planta, refeita a casa. Espaço em branco, tempo de escrever e abrir asa. E a linha funda na palma da mão. Desenha o tempo então. Desenha o tempo então. Mas há linhas de água que cruzas sem sequer notares. E ora, estás no deserto e talvez no oásis se olhares. E não há mal e não há bem que não te venha incomodar. Vale esse valor, é para vender ou comprar. Mas hoje custas éticas, agora por favor, que tinham para escrever a tua receita para a dor. Vais ter que reciclar ou muito frio, muito quente, ausente, presente. Ela fazes há tanto a fazer. Fazes que fazes, pões sementes a crescer. E a linha funda na palma da mão. Desenha o tempo então. Desenha o tempo então. Um curto espaço de tempo vais preenchê-lo com o frio da morte morrida ou o calor da vida vivida. Não queres ser nem um exemplo, nem um mau exemplo por si só. Há dias em que é grão da mesma mó. E a senha já retirada, já tardia do doente. 10 lugares atrás e pouco a pouco à frente.
cada um falar-te das histórias da sua vida, feliz, dorida. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes o que fazes, ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também, ventos cruzados, o sol, a chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa, em espaço em branco, tempo de escrever e abrir asa. E a linha funda na palma da mão, desenha o tempo então. Desenha o tempo então.
E a explicar um tempo botânico é uma espécie que não muda, a flor do fatalismo, está feito. E se até dá jeito a alterar só por hoje o amanhã, melhor é transfigurar o amanhã com tudo hoje.
Vê lá o que fazes, há tanto a fazer.
E as palavras tornam-se esparsas, assumes, fazes que disfarças. Escolhes paixões, ciúmes, tragédias e farsas. E faças o que faças, por vales e cumes, encontras-te só. Grão a grão, acompanhado só, grão da mesma mão. Grão da mesma mão. Grão da mesma mão. Grão da mesma mão.
Foi o tema Grão da Mesma Mó, de Sérgio Godinho. É um mote para a reflexão que temos vindo a trazer até si sobre a fraternidade universal, a cultura do cuidado como caminho de paz. Converso com Dom Rui Valério, é o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, também o Presidente da Pax Christi Portugal, um movimento católico.
É aí uma questão que está relacionada com a pergunta que lhe fazia, que muitas vezes tem a ver com o... Gostava de dizer, não tem a ver com a técnica militar, tem a ver com o calculismo político. Ou seja, as pessoas, o investimento é feito em função daquilo que a opinião pública pode valorizar mais. Até às vezes, atrevo-me a dizer, nem sequer tem a ver com as necessidades da ação militar. Tem a ver com o ganhar o público.
Se me é permitido, a questão está mesmo nessa palavra que agora usou. A técnica. O mundo da máquina. O mundo da eficiência, o mundo de produzir o máximo, com o uso e com o recurso mínimo de meios. Ora bem, isto faz-nos entender que quando nós entramos na indústria do armamento, assim como na indústria de tantas outras coisas, nós estamos a falar já de qualquer coisa que está acima do próprio ser humano. Ou seja, o progresso... foi de tal ordem, não desenvolvimento, o progresso, ou seja, aquilo que aconteceu é de tal ordem imenso, infinito, que hoje o ser humano, mesmo que seja um país, ou mesmo que seja um grupo de pessoas, homens e mulheres de boa vontade, mas o que está em andamento é de tal ordem gigantesco que quase que é imparável. É por isso que eu digo que a globalização de que nós, enfim, hoje temos vindo tanto a falar, necessita de uma humanização. A globalização necessita de ser reconduzida novamente para a gramática dos sentimentos, porque só assim nós lhe podemos fazer frente. Porque senão o que é que vai acontecer? Se nós não dermos espaço e não dermos voz àquilo que está no mais profundo e no interior de nós próprios, e que a Bíblia identifica isso como ao nosso coração, e se nós quisermos nos sentar à mesa, como se faz em todo lado, não é? Sentamos-nos à mesa e qual é o grande paradigma que ali está em funcionamento? É a inteligência, é a racionalidade. Ora bem, nós com esse paradigma nunca somos capazes de confrontar. Porquê? Porque começamos a pensar com os mesmos critérios.
Foi entrevista com Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança e Presidente do Movimento Católico Pax Christi em Portugal. No início de um novo ano, proponho-lhe agora que escutemos juntos Polo Norte com o seu tema Aprender a Ser Feliz.
Música. longe, tão perto do que eu quero ser.
Por ser domingo, tempo agora para a reflexão sobre a liturgia dominical. Hoje é o dia da Epifania. Temos connosco o Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
A liturgia da palavra deste domingo, solenidade da Epifania do Senhor, celebra a manifestação de Jesus, a luz para todos os povos da terra. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que transfigurará Jerusalém e que atrairá a cidade de Deus povos de todo o mundo. A segunda leitura apresenta o projeto de Salvador Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus, vêm os magos do Oriente, representantes de todos os povos da Terra. Os magos tinham o hábito de indagar os astros. Viram uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos, e puseram-se logo a caminho. Aquele que procuravam parece querer fazer-se conhecer. Um sinal basta para estes magos. Param diante do menino, experimentam uma grande alegria, prostram-se e oferecem os seus presentes. A criança que eles descobrem não é uma criança como as outras. Oferecem-lhe ouro, porque é rei. Queimam incenso, porque é Deus. Apresentam a mirra, porque passará pela morte antes de ressuscitar. Para o regresso, não tem necessidade da estrela. Deus convida-os a regressar por outro caminho. O verdadeiro rei não é Herodes, mas esta criança que acaba de nascer. O Os magos são homens dos sinais, que sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. E nós? São pessoas atentas aos sinais, capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Os magos viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. E nós? Somos capazes da mesma atitude de desinstalação, de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos? Ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, ao nosso computador, às redes ditas sociais? Os magos são a imagem da Igreja, família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e que o reconhecem como o seu Senhor. Erguer os olhos e aceitar pôr-se a caminho. Tal é o convite que nos é feito hoje. Uma estrela brilha sempre na noite, se nós a observarmos com atenção. Erguer os olhos, descentrar-se a si mesmo, procurar ajuda da parte de Deus. Nos próximos dias e ao longo deste novo ano, esta estrela será talvez uma caminhada a empreender para sair, encontrar ajuda ou levar ajuda a alguém, tomar uma decisão até aqui adiada. E como é tão urgente na situação de pandemia, nos atinge e nos faz sofrer. Cada um saberá qual a melhor atitude para levar a palavra de Deus no coração, sempre iluminado pela única estrela que é Jesus.
As reflexões aqui apresentadas pelo Padre Manuel Barbosa podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org e também no nosso portal em agencia.eclesia.pt. Chega assim ao fim esta nossa primeira emissão de 2021. É o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo dos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo e de um ano feliz. O programa Eclésia volta à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.